Você está ouvindo, senhor e senhora Bieber.
Oi, gente!
Tamo louca? Deixou todo mundo surdo agora, Camille.
Hello, guys!
E aí, gente?
Olá, ticos e ticas!
A Camille tá assistindo Betty em Nova York, tá
Betty
tudo em espanhol.
É New York. Sim.
Tá toda falando espanhol.
Sim.
A gente tá na quarentena e já estamos ficando meio louco.
Tamo, gente. Hoje eu ralei. E os gatos, amor?
Abre pros gatos, amor. Pausa pra abrir pros gatos, porque eles ficaram enchendo o saco aqui na porta.
Agora, né? Tinha que ser.
Aí agora que pode entrar, não entra. Ah, agora entrou. Conta, amor, o que aconteceu com você hoje?
Então, gente, eu tava ralando queijo. E eu simplesmente ralei minha mão junto. Sabe aquela parte gordinha debaixo do teu dedão? Ranquei um pedaço no ralador.
Foi um pedaço pequeno, vai.
Não, só que daí, o pior é que eu não sabia o que era pele, o que era queijo. Ou seja, deve ter um pedaço de pele minha no meio do queijo e a gente nunca vai saber.
Mas foi muito pequeno, não tem nada disso, não.
É muito pequeno pra você, né? A dor não foi sua.
Vai. Vamos falar do nosso assunto de hoje.
O assunto de hoje é convivência.
Convivência. Convivência com seus problemas?
Não, convivência.
Convivência.
Convivência. Eu acho que esse é um dos maiores difíceis, é boa. Um dos maiores. Das... Ai, amor, não vai dar esses gatos aqui.
Deixa.
Será que vai ser o barulho aqui no microfone?
Ah, deixa.
Ela é tão fofinha.
Ué.
Tá. É, as maiores dificuldades na hora de conviver juntos, né?
É, porque a gente casa e a gente fica sempre naquela expectativa, né? De tipo, como vai ser, como que vai ser a convivência, como que vai ser a gente se vendo todo dia, como vai ser a gente se falando todo dia, será que eu vou enjoar, será que sei lá o quê? Acho que tem sempre essas dúvidas que vem na nossa cabeça, né?
Gente, é impossível enjoar desse homem.
Nossa.
É um doce de ser humano, um anjo, uma obra divina, uma escultura, é maravilhoso.
Nossa, como que é exagerado, né?
Mas então, eu acho que é legal a gente falar das expectativas e das realidades, né?
É verdade.
Que nem eu sempre, tipo, eu gostei muito de ver YouTube, ver as blogueiras e maquiagens. E sempre fui muito disso e de, tipo, ter o meu tempo pra isso, de... ficar horas no banheiro hidratando meu cabelo e hidratando minha pele, não sei o quê. E eu não sabia como eu ia adaptar essa minha vida com você. E tá sendo muito legal que agora na quarentena a gente tá tipo 24 horas por dia junto.
Realmente 24 horas por dia junto, né?
E a gente...
Já pra pensar nisso, velho. É muito verdade, né?
Sim.
A gente tá tipo 24 horas
pois
real.
Pois é, eu tive que pensar. Especialmente no primeiro dia eu fiquei meio em crise. Fiquei bolada que ele tava aqui.
Nossa, eu mó feliz. Nossa, eu vou ficar com você 24 horas e você é triste.
Não, não é triste. É tipo... Ah, amor, você não vai ter que ficar em paz, mano. Porque é a realidade. Não pode me julgar no que eu vou te falar.
Pode falar.
Porque...
Eu ia tirar o saco, ia fazer o que eu quisesse, sei lá o quê.
Não, porque assim, que nem até segunda-feira, ontem no caso, eu fiquei, tipo, ensaiando como que eu ia limpar a casa, porque eu gosto de limpar a casa no meu ritmo, sabe? E deu tudo certo, porque você ficou aqui no closet, barra escritório, e eu limpei o resto da casa e foi ótimo. Entendeu?
Uhum.
Porque eu gosto de limpar no meu ritmo, escutando a minha música, o meu podcast e tal. E, tipo, trazer você pra essa minha rotina, porque pra quem não sabe, o Victor, ele passa o dia inteiro fora, eu trabalho em casa, e ele só chega de noite.
É verdade.
Então, eu tenho, tipo, toda uma rotina sem o Victor. Então, tipo assim, quando começou a quarentena, eu já fiquei, tipo... em crise já, porque eu tenho muita pira na minha cabeça de ser julgada por estar assistindo um Netflix ou fazendo alguma coisa. Ou dele chegar assim, nossa, né? Você dormiu o dia inteiro hoje.
Eu acho que Já foi a fase, eu acho. Eu acho que a gente passou uma adaptação no início de que, tipo assim, vai, por exemplo, quando a gente casa, a gente começa a conviver junto, a gente não sabe um do outro. Então, tipo assim, agora depois que a gente casou e a gente tá convivendo junto há 9 meses, é, tipo assim, quando eu sei que você não está fazendo nada, não é porque você não quer fazer nada. Mas é porque você, eu confio em você e eu sei que você vai fazer aquilo que você tem que fazer.
Sim.
Só que, tipo, no começo, é, talvez eu poderia pensar, tipo assim, ah, a Camila não foi nada, sei lá. Mas, tipo assim, na verdade é questão de confiança.
Que nem, a gente já contou a história do, do relógio, amor, da faxina?
Relógio?
Tá, não quero dar...
Não, pode contar.
Não quero dar spoiler da história. Um dia, acho que era, tipo, nosso primeiro mês de casado, ou algo do tipo. E eu tava aqui empenhadona, limpando a casa inteira e tal. E eu lembro que foi um dia que eu limpei as paredes. Então, é, tipo, leva muito tempo pra você ficar ali esfregando parede, etc. Enfim, daí eu tava lá, tal. Nossa, o Victor vai chegar e vai ver a casa toda limpa.
Ah, lembrei da história. Tá bom, lembrei da história.
Vai ver a casa toda limpa, não sei o quê. E eu já, tipo, imaginando esse, essa hora, né? E a hora foi passando... E eu fiquei tipo, caramba, ele vai chegar e eu ainda vou estar aqui fazendo as coisas. E na minha cabeça, né, ele ia chegar e ele ia ficar muito bravo, porque ele chegou e eu ainda tava limpando a casa. E eu tava limpando a casa, tudo pra ele, né? E daí... Ah, eu acho que eu já contei essa história.
Acho que não, pode contar.
Tá, enfim. E daí o Victor chegou em casa e, tipo, ele me deu oi. E ele olhou no relógio dele. Nossa, ali meu
cara,
mundo
caiu.
Cara,
o teto ficou preto naquele momento.
Meu mundo caiu naquele momento, eu fiquei muito brava, eu fechei a cara. E ele me perguntava o que estava acontecendo e eu não queria falar, não queria falar. E daí até a hora que eu resolvi falar, depois de, sei lá, 4 horas que
não,
ele já
estava
aqui em casa.
Não, foi menos, foi menos.
Amor, foi depois da janta isso.
É, mas...
Então, ó, eu terminei a faxina, tomei banho, a gente jantou. E depois da janta, a gente conversou.
Tá bom.
E daí, ele foi falar pra mim que, na verdade, ele só, tipo, olhou pro relógio pra falar, nossa, cheguei em casa cedo.
É, eu lembro que eu tava voltando do trabalho e eu cheguei em casa, eu lembro que chegar em casa era, sempre chegava às 6h30. E é um dia que eu percebi que eu tava mais cedo e aí eu olhei no relógio, tipo assim, abri a porta de casa e pensei, cara, que horas são? Na hora que eu olhei, 6h28. E nisso aí, o teto baixou e a Camila ficou brava.
Porque eu queria que ele chegasse em casa e falasse assim, nossa... Na verdade, eu tava me sentindo mal porque ele chegou em casa e eu ainda tava limpando a casa. Mas eu queria que ele chegasse em casa e ele ficasse tipo... Nossa, amor, que casa limpa, organizada, muito obrigada.
Mas pensa, você ficou bravo, por que você ficou bravo comigo sendo que eu olhei no relógio? Você achou que eu tinha tava te cobrando.
Porque, entendeu? Eu achei que você chegou em casa e você olhou pro relógio, tipo, putz, 6h30 e a mina ainda tá limpando a casa, meu. Teve o dia inteiro aqui que ela ficou fazendo o dia inteiro, tipo
entendi,
assim, sabe?
Entendi.
E é uma parada que, tipo, hoje eu sei que não tem nada a ver.
É, mas porque eu tive que desconstruir na sua cabeça.
Total.
Falar que, tipo, velho, eu não ligo se você tiver com a casa zoada, mas que você tenha ter sido produtivo no teu dia.
Até porque eu venho de uma casa onde meu pai, ele sempre foi muito rígido com a minha mãe nessa questão.
De limpeza, né?
De limpeza, porque ele é uma pessoa extremamente organizada e limpa. E ele sempre quer as coisas extremamente organizadas e limpas. E ele nunca entendeu que, tipo, a minha mãe gosta de dormir de manhã e produzir à tarde e à noite. E eu sou igualzinha à minha mãe.
Uhum.
E só que o meu pai sempre, tipo, cobrava muito. Hoje em dia tá ok. Ele ajuda bastante minha mãe. Mas, tipo, quando eu era menor assim, meu pai sempre foi, tipo, muito rígido nisso e, tipo, ficava bravo mesmo se ele chegasse em casa e visse as coisas fora do lugar, sabe? Então, eu tinha esse trauma na minha cabeça e eu achava que você era igual ao meu pai.
Mas eu não sou seu pai.
Ainda bem, né?
É. Engraçado porque eu cheguei em casa com a minha toda brava comigo e eu não entendi o porquê. E era algo que precisa ser desconstruído. Mas isso que a gente... Quando que a gente imaginar que algo desse tipo ia acontecer... A gente namorando e pensando no casamento. Nunca.
Até
tem coisas que a gente só vai descobrir mesmo convivendo.
Exato. Até eu conversava muito com meu pai sobre isso, porque sempre existe muito aquela cobrança de tipo, mas você não está pronta para casar. Você não está pronta para casar, olha a sua idade, olha a vida que você leva, tua mãe faz tudo para você e não sei o quê. Só que, mano, a gente leva um estilo de vida quando a gente é solteiro mesmo. E, tipo, eu falava pro meu pai, né? Não sei se eu falava certo, mas eu falava, tipo, pai, eu não sou dona de casa ainda. Tipo, vou ser dona de casa a hora que eu tiver a minha casa. Hoje, essa casa é da minha mãe. Eu ajudo ela, tipo, no que precisa. Mas, tipo, eu não sou dona de casa e não sou esposa. Então, tipo assim, boa parte do nosso aprendizado, ele acontece quando a gente tá vivendo. Então, acho que existe muito aquela cobrança da gente ser antes de viver. E eu acho que... O que você tá fazendo, amor?
Tô arrumando o sinal do microfone.
Ah, tá.
É que você fica falando baixo, falando alto, tô arrumando.
Não, agora eu ajeitei. E enfim, então, tipo, tem muita coisa que você vai descobrir sobre você mesmo, né, na convivência, e você vai descobrir da outra pessoa. Por exemplo, eu nunca achei que eu teria que... Na verdade, eu nunca achei que ia ficar irritada com o fato do Vitor fazer a barba em cima da pia.
É verdade.
Isso, gente.
Você só veio falar isso recentemente.
Gente, sério. Outra coisa que eu, tipo, descansei, tá? Eu descansei minha militância a respeito. O Vitor, ele tem uma... Eu separei uma caixinha só dos produtos de beleza dele. Então, tipo, spray de cabelo, não sei o que lá da barba, e não sei o que lá que ele usa. Separei uma caixinha pro amado e, véi, ele sempre deixa as coisas tudo derrubada lá dentro.
Lógico, é muita coisa.
Mano, me irrita. Tipo assim, e muitas vezes o armarinho do banheiro nem fecha direito, porque o spray fica caído e fica tipo aquele meio centímetro aberto, e daí eu vou escovar os meus dentes e daí tipo minha roupa enrosca. Nossa, aquilo me dá muita raiva. Mas eu descansei, falei tudo bem, não tem mais o que eu fazer. Daí... Outra coisa sobre a caixinha ainda, de abrir o armário, olhar pra caixinha e a caixinha, ela encaixa na tampa, tipo, embaixo, sabe?
E não tá encaixada, né?
Nossa, era só, tipo, dar um empurrãozinho e encaixava.
Mas sabe, por exemplo, uma coisa que me irritava muito, muito, muito no início, era você abrir a geladeira e deixar as coisas da geladeira fora da geladeira.
É verdade.
Cara, eu olhava aquela coisa estragando. Eu falei, mano, por que você não guardou?
Leite. Nossa, mas isso é... Nossa, até meus pais reclamavam disso de mim.
Mas é uma coisa, velho.
É
uma coisa.
Melhorei?
Ah, melhorou um pouco. É que eu descansei também. Tem coisa, gente, que vocês vão perceber quando vocês casarem e conseguem conviver, que não vale a pena brigar.
É.
Eu aprendi com alguém. Alguém me falou isso na minha vida. Eu não sei quem me falou. Não lembro quem me falou. Mas a pessoa me falou, Vitor, quando você casar, você vai perceber que tem brigas que não vale a pena você ter. Você pensa assim, vale a pena eu brigar por isso?
Você pensa... Porque são coisas que no dia a dia te irrita real e te tira do sério real.
É real, mas às vezes vale a pena.
Sim.
Tipo assim, você pode dar uma... Fala uma vez.
Entendi.
Faz segunda. Mas tipo, você vê que tipo uma coisa... Eu, por exemplo... Caso da geladeira. Deixou pegou o queijo e deixou requeijão, sei lá, e deixou fora da geladeira. Mano, tudo bem, eu posso falar, Camille, e ficar bravo. Mas, tipo, chegar, tipo, Camille, vamos conversar. Porque olha isso, você fez isso, você não, sabe, isso...
Ou, tipo...
Isso não vale a pena.
Ou, tipo, você se perder, né? Tipo...
Ou ficar muito nervoso.
Meu Deus, de novo, leite fora da geladeira.
Não faz sentido, entendeu?
É.
Não sei quem me falou isso e essa pessoa que você estiver ouvindo um dia esse podcast, eu agradeço muito.
Uma coisa que eu fico muito brava quando você fala pra mim, mas é muito verdade. Eu tenho muito a parada de dar bronca no Vitor como se eu fosse mãe dele.
Uhum.
E, cara, isso é muito chato. Eu não gostaria que o Vitor me desse bronca como se ele fosse meu pai,
e
sabe?
E eu falo, né?
Falo.
Falou, Roberta.
Eu fico brava, entendeu?
A Camille fica muito brava.
Muito brava, cara. Mas, tipo, ele tem razão, entendeu? Às vezes ele dá uma exagerada, só pra me cutucar.
Ah, é, às vezes.
Às vezes. A maioria das vezes você tá certo. Então, tipo assim, eu fico tipo, eita, calma. Porque eu venho de uma família... aqui, véi, nós é italiano, entendeu? Não tem muito filtro, não. Então, tipo assim, a gente grita muito, a gente... Não que esteja correto, né? Acho que não, ninguém se ofende. Mas, tipo assim, eu falo, pô, meu Deus, olha isso aqui de novo, Vitor. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
É verdade.
Daí ele fala, Oliveira... Dá-me toque, entendeu? Porque tem coisas que você não precisa ser grossa com as pessoas, sabe? E isso é uma delas, né? Tinha alguma outra coisa que me irritava?
Tô pensando agora, por exemplo, uma coisa que... De convivência, né? Por exemplo, quando você fica brava com os gatos. Que nem, por exemplo, vou contar um caso aqui. Contar uma história aqui no podcast. A gente tava ali, poucos meses de casado. Aí a Camille virou e falou assim, meu... Já, antes de casar, né? Ah, porque eu quero ter gato, eu quero ter gato. Antes
sempre
de casar.
Sempre falei.
Antes de casar.
Sim, não, eu só fiz não com a cabeça só pra dar um o flow no que tá. Eu ia falar.
Tudo bom.
Desculpa.
E aí, beleza. Aí eu não, porque não, aí um dia eu tô na tua casa, teus pais, e aí seus pais falam, não, calma, tal. Aí, calma, é um assunto, né? Beleza, a gente casou, junho, julho, agosto, você ficou com vontade de ter gato. E assim...
É, eu me senti muito sozinha.
É, sozinha e vontade de ter gato.
Isso.
Pra ficar com fazer companhia enquanto tava fora. Aí, eu lembro de que aí não foi bizarro, porque no mesmo dia que a Camila se sentiu sozinha, a minha irmã tava mal no hospital,
uhum.
E uma moça da igreja foi lá e comentou com a Lívia de que tinha a gata que tava na casa dela, tinha dado cria e tinha 6 filhotinhos. E aí a Lívia sabia que a Camila queria, falou com a Camila e resumo, a gente foi lá ver os gatos.
Resumo, pegamos 2.
Pegamos 2 gatos. Enfim, mas o que eu quero contar da história é o seguinte: que a Camille queria gato demais.
Ai, eu já até sei.
Beleza, aí chegou num dia de que os gatos, eles começaram a ficar mal, nossos gatos. Eles começaram a ficar mal. Lembra aquele dia que você me ligou, que você gastou mó grana pra com os remédios, consultas, tal o quê? Foi mó grana com os gatos. Mó grana no final do ano.
Que história você vai contar?
Calma, vou chegar lá, presta atenção.
Mas você lembra o que aconteceu pra eu ficar tão brava?
Não, calma, eu vou chegar lá, fica tranquila. Tá. Aí os gatos, eles começaram a ficar mal de pulga, de verme, sei lá o quê. Só sei que a gente gastou uma nota de dinheiro com os gatos. E aí eu lembro que eu tava no trabalho, tava na confraternização do trabalho, a Camila me ligou, o que que faz? Eu falei, os gatos aí, vamos comprar, né? Já gastou, compra tudo de uma vez. Beleza, segui uma vida e tal, tudo certo. Passou, sei lá, uma semana, 2 semanas. Aí a Camila tava almoçando.
Que uma Calma. Semana? Passou muito mais.
Deixa eu contar, porque quando eu lembrei do sentimento.
Tá.
E aí eu tava lá, aí tava no trabalho, no almoço do trabalho. A Camila me mandou mensagem desesperada, de raiva.
Urrando
de raiva, assim, pelo WhatsApp. Eu vou devolver esses gatos! Eles vão, sei lá o quê, devolve! Sei lá o quê, já gastou muito dinheiro, vou devolver esses gatos. Por quê? Ai, coronavírus. Mas, se fala, você, conta aí, você falou que tava almoçando e aconteceu o quê?
Isso, gente, era um dia que os gatos estavam endemoniados, não era possível. Tava sob influência demoníaca, porque não era... possível, eles estavam enlouquecidos. E, mano, eu tava almoçando, e eu tava almoçando, tipo, eu nunca almoço na mesa. O dia que eu decido almoçar na mesa, entendeu? Eu vou lá, meu pratinho, tal, não sei o quê, boto o copo, só que assim, imagina você aí em casa. Eu tô na mesa, numa mesa quadrada, tô sentada na ponta, na pontinha. O meu copo, ele está na ponta. O meu prato também está na ponta. Então, tô ali comendo de boa. E o gato, o Fuego, miando. Cada vez mais alto e eu tipo... deixa eu comer, tipo, fica de boa aí. Mano, do nada, o gato... pula
no prato de comida.
Dentro do meu prato. Só que ele
que era, comida?
Era
Você
pequenininho.
Lembra? Comida?
Mano, era comida de molho. Eu sei lá o que que era. Acho que era estrogonofe ainda,
Nossa.
Minha comida favorita. E daí ele pulou, tipo, com as duas patas, assim. Só que ele era pequenininho, então ele não pulou de corpo inteiro. Ele pulou, tipo, pendurado. E nisso, mano, eu de reflexo joguei, tipo, joguei ele longe, assim.
E
bati o braço nele
junto.
E o copo foi junto e ele saiu correndo. E a minha comida virou em nada, voou suco em tudo. tudo. Em tudo, em tudo, em tudo.
Uva.
Nossa, nem lembro.
Era porque a parede...
Não, eu não tomo suco de uva, acho que era verdade. De morango. Nossa, e virou, tipo, uma lambrequeira.
E aí?
Eu fiquei muito, muito brava, porque eu já tava irritada com eles, porque eles já estavam enlouquecidos. E ainda, o moleque pula com as duas patas no meu prato, mano.
Foi. E aí a Camille mandou mensagem pra mim, tipo assim, louca, vamos devolver os gatos, porque vão devolver os gatos. Aí eu falei, agora que você quer, vamos ficar. Já que quis, agora fica.
Mas, gente... Foi no... Você acha que eu ia abrir mão dos meus gatos, amor?
Ah, naquele momento, se eu falasse, vão, ia.
Não ia,
lindo. Lógico que ia.
Não ia, tava fazendo um drama absurdo.
Ai.
Eu tava fazendo um drama, amor, com certeza. Nossa. Na hora que eu falei, eu já me arrependi do que eu falei.
Sei não.
De verdade,
não,
amor.
Agora você tá falando isso, mas na hora ali, vivendo o momento...
Na hora, de verdade, eu
amor,
acho que eu abriria a mão do fogo naquele momento.
Enfim, é coisa que... Relaxa. É coisa que, tipo assim, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a conviver. Então, tipo assim, eu aprendi que a Camille, ela tem essa... Ela é muito enérgica. Então, tipo assim, as decisões são decisões muito... Eram muito mais, mas são, às vezes são explosivas essas decisões, às vezes. Às vezes eu tenho que te falar, amor, calma aí. É verdade. Vai, mentir, tô mentindo?
Eu não tomo decisões.
Ah, amor, você toma às vezes.
Sozinha?
Não, não falo sozinha, falo assim, tipo assim...
Eu sou emocional.
É emocional, e às vezes você toma uma decisão base da tua emoção, entendeu? Aceita.
Eu arrotei, vai ter que cortar.
Enfim, mas essa é uma história. Conta a história do... Qual que tinha falado antes de a gente começar o podcast? Falou duas, do copo e de outra, não lembro da outra.
Ah, então. Limpando a casa, né? Essa vida nova de limpar a casa. E você, mulher solteira, que não tem irmão ou que não divide banheiro com nenhum outro homem, eu vou te contar um fato. Não importa quanta água esse homem tome. Não importa a comida mais pura da horta ali da senhorinha. Não importa. O xixi desse homem vai feder e vai impregnar em tudo, minha filha. E você, olha, só que boa pra tirar.
Os paulistas, Cândida.
Ah, é. Isso, é. Esse podcast não é patrocinado nem por que boa, nem por Cândida. Por cloro. Cloro. Né? Só cloro tira. Enfim. E daí passa semana, vai semana, passa semana e eu vejo. Eu limpo o banheiro, não dura um dia e já tá aquele cheiro de mijo horrível. Não dura um dia. E daí eu fui prestando atenção.
Só um parênteses, tudo. A Camille tem um olfato aguçado, gente.
É, porque eu sou uma gata.
Nossa.
Daí, enfim. Daí eu conversei com o Vi. Falei, amor, ó. Eu sei, o Vitor já faz xixi bem certinho já. Nunca peguei xixi, tipo, xixi no chão, nem nada. Sempre foi bem certinho. Só que daí eu falei assim, amor, ó. Passa um...
Você falou isso, você quer que eu limpo menos o banheiro?
Mentira. Na verdade, o Vitor, ele sempre, depois que ele fez xixi, ele sempre, por própria atitude... Proatividade.
Própria educação, moral.
Isso, obrigada à minha sogra. Foi minha sogra que a gente ensinou isso?
Acho que sim.
Ele sempre, tipo, fez xixi, de pé, como todo homem, e limpou com papel higiênico o próprio vaso. Então, tipo, eu sempre vi ele fazendo isso, e, tipo, ótimo, já tá ótimo. Só que mesmo assim, o tal do banheiro ficava fedendo mijo. Eu fiquei, mano, deixa eu observar. Daí eu observei. Alguns dias.
Meu Deus.
E o Vitor é alto, gente. E o negócio respinga. E eu comecei a perceber que respingava. Tipo assim, o xixi batia na privada e respingava.
Mas eu acho.
No armário, né? Que
eu
tá do lado.
É, o vaso, ele é diferente.
Enfim. É o nosso caso. E daí eu falei, cara, eu vou ter que ter essa conversa com o Vitor. E ele não vai gostar, mano. E daí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, amor, então, eu não tô dando conta de limpar o banheiro, porque não dá conta, o teu xixi, véi, impregna, e eu percebi que, tipo, o teu xixi bate no armário e fica lá, e fica fedido o banheiro inteiro, não vence um dia, E a questão é, ou eu vou ter que limpar o banheiro todo dia, ou você faz xixi sentado.
Aí eu falei, melhor fazer xixi sentado, né?
É, e é isso, até hoje, então aí...
Foi, mas sabe o que é engraçado? Acho que eu nem te contei isso quando a gente teve essa conversa. Quando eu era menor, eu acho que a minha tia Rose, ela fez a mesma coisa com o tio Junior.
Sério?
Porque ele... Sei lá, não sei, eu não lembro, eu era pequeno, mas lembro da situação de que ele fazia e ele pediu pra fazer também.
Sentadinho.
E era assim na casa deles.
Ótimo.
Eu acho que era assim, enfim.
Já tudo certo já.
É, mudando a vida.
É, e foi tipo uma conversa de boa.
É, e foi de boa.
E que se ele falasse que não, eu ia falar, vou fazer o quê?
Beleza,
né?
Mas para e pensa. Que custa, né? O que custa?
Mano, só que na igreja, isso virou assunto,
ah,
gente.
Mas é...
Não, mas os
mas
homens
é só
são...
porque os homens são...
Machista,
é,
acha que vira menos homem só pra fazer xixi,
né?
Sentado. Ou, eu lembro de um negócio... Quando eu assisti a PC Siqueira.
Nossa.
Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E ele, tipo, num vídeo, ele falou que ele fazia xixi sentado. Mano, eu fui destroçado na internet.
Por quê?
Com os guri, tipo, tirando muito sarro dele, porque ele fez xixi sentado. Como se, tipo.
Tirasse a.
Masculinidade de alguém. Gente, hello. Pelo amor de Deus. Só que isso é óbvio pra gente. Só que tem. Muita gente que é tipo, oh meu Deus, como assim? Mas enfim.
Lembrando de outro caso, vamos contar o caso do copo.
Antes da gente casar.
É, antes da gente casar, a gente tava
montando a casa.
Comprando as coisas de casa, exatamente.
É. E toda mulher, né, gosta de coisas boas pra sua casa.
Exatamente.
E daí a gente tava ali...
Na loja mais cara da cidade.
Isso. Não. Tem mais cara.
Na
ou
cidade?
Você tem. Ou você tem, meu filho. Mas enfim, a gente tava lá. E o Vitor falou: precisamos de copos. Vamos pegar copo? Eu falei: vamos?
Uhum.
Aqui? Tá bom.
Eu disse porque eu nunca na minha vida tinha comprado um copo. Então eu não sabia quanto custava um copo pra dizer se o copo era barato ou caro. Então. Num mundo de copos de R$1.000, um de 15 é barato, entendeu? Então, como não tinha referência, eu não sabia.
Amém. Daí, a gente pegou os copos. Pegamos quantos?
Quatro.
Quatro copinhos de R$15.
R$15.
Amém. R$14,90. Só que daí, a gente chegou aqui no apartamento. Minha mãe tava junto até, em ambas as compras. E a gente foi pro mercado, pro atacadão que tem aqui do lado. E daí, o Vitor... A gente entrou, né, no corredor e o Vitor viu o copo por R$4. E ele ficou tipo, oh, meu Deus, como assim?
Um copo R$4, a gente comprou 15. A gente compraria 4 copos quase por preço de um.
E daí o Vitor tem a linda mania de tudo pegar a calculadora. E, véi, ele tava assim, ó, gente.
Eu fiquei inconformado.
Tinha diferença, gente, de algumas coisas que era tipo 2 centavos e ele fazia as contas. Só pra saber quanto que ele ia economizar, tá ligado? E daí ele pegou a calculadora e eu fiz a. Tive. Olha, gente. Ai, Deus. Obrigada pela possibilidade de crescer e amadurecer. Porque daí, o que eu fiz? Eu dei uma risadinha, tipo.
É.
E daí, só que foi na zoeira que eu dei essa risada. Só que ele olhou assim pra mim. Você sabia que existia copos mais baratos e você comprou o de R$15? Meu Deus, você me enganou!
É,
daí eu falei.
Mesmo.
Daí eu virei. Eu falei, o quê? Eu te enganei? Querido, você acha que eu sou tua inimiga? É nosso dinheiro. E daí a gente começou a tretar.
Tretamos.
E minha mãe no meio.
Coitada.
Minha mãe assim, gente...
Calma,
é só um copo. Minha mãe virou assim, gente, eu não acredito que vocês vão brigar por causa de um copo.
Cara, mas é que essa semana de compras era difícil, né, cara?
Nossa, gente, a gente tretou muito. Isso antes da gente casar ainda. 10 dias antes da gente casar. E eu sei que, tipo, virou até história pros nossos votos.
É, mas é engraçado de que... A minha indignação naquele dia foi, tipo assim... Como que você sabia que existia um copo mais barato? Se a gente tava, tipo, apertada. E você tem show eu ser, entre aspas, enganado, achando que era um copo barato.
Só que hoje estamos nós aqui.
E os únicos copos que sobraram são esses.
Exatamente.
São os mais, a gente não tem os quatro mais. Eu acho que uns quebraram. Acho que uns dois, três a gente tem.
Os que a gente mais tem é os de 15 reais.
Enfim, gente, compra
copos. Ou seja,
copos
a gente
bons.
Comprou uma dúzia de copos no açaí. É, falei, açaí.
Meia dúzia.
Não.
Tinha 12, a gente não tinha 12.
Tá, enfim. E todos quebraram já.
É.
O último que a gente tem rachou, tá? Nem sei como, mas rachou, viu ontem.
Resumo da história. A gente vai conviver e diariamente vai descobrir coisas novas. E a gente vai ter que conversar, e senão a gente vai se tretar.
Gente, a gente tava até conversando hoje do quão diferente as nossas famílias são e do quão bem a gente funciona juntos, por quê? Ambos entendemos que não existe certo e errado. Ai, na tua família é certo, na minha família é certo. Não tem isso, gente. Não tem gente que é melhor, gente que é pior. Entendeu? E a gente, tipo, entrou no relacionamento tendo isso em mente e aberto pra crescer. Tem dia que eu tô mais resistente? Eu acho que eu sou a mais resistente em receber crítica e em receber, tipo, toques, assim. Tipo, moro, olha isso aqui. Rarara. Porque eu sou... Peço perdão, tô aqui confessando o meu pecado.
Cara, eu lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa que me irritou. E às vezes me irrita ainda. Você tava falando de coisas diferentes, me irrita. Tem uma coisa que me irrita? Quando você tá dirigindo e você não sai direito, você faz... E aí depois você sai com o carro. Sabe? Quando você, tipo assim, acelera, só que com o pé na embreagem ainda... E você vai acelerando, e depois vai tirando o pé, e depois o carro sai. Entendeu? Entendeu ou não?
Amor, eu só faço isso.
Não, amor. Não. Perante Deus, você faz isso de 10, umas 5 vezes.
Nossa, amor.
Ó a crítica, recebe a crítica.
Não é lindo, é que você...
Ó, gente, viu que ela falando que ela demora pra receber a crítica, né?
Você acha que o jeito certo de dirigir é o seu.
Eu sei, eu não tô falando que eu tô errado, eu tô certo.
Não.
Tô falando que tava me irritando.
Mas eu tô te falando que você tá errado e ficar irritado.
Ah, desculpa então, super certa.
Por quê? Normalmente quando eu faço isso é quando eu estou insegura. Normalmente
não é,
é quando eu vou entrar
não
em
é.
Alguma via ou fazer, tipo...
Você faz voltando da igreja comigo na vinha do estado, vindo pra casa.
Amor, quando?
Todo dia.
Lindo, quando que eu faço isso, amor?
Todo dia.
Misericórdia, você tá cometendo aqui um pecado. Tá mentindo
não
em
tô.
Rede pública.
Não tô.
Rede pública.
Mas não é, enfim, tô falando a questão é...
Que triste agora.
O que
não,
eu quero falar é o seguinte... Você fez algo que eu não gosto, você continua fazendo. E é o teu jeito.
E eu vou fazer mais ainda agora.
Mas a questão é, por que eu não falo? Porque vale a pena brigar por isso?
É, mas você falou agora, né?
Mas eu tô contando.
Não, a gente vai... É, brincadeira.
Mas é o fato, tipo assim, convivência, a gente vai conviver. E você vai aprender, tem coisas que, tipo...
Nossa, mas, gente, dirigir come do lado...
Eu sei que eu não sou fácil também.
Não dá, mano. Não dá, gente. Olha, acho que as coisas que a gente mais tretou no nosso casamento foi por
Será?
Causa de dirigir.
Acho foi. Que foi, né?
As coisas que eu mais perdi a minha linha com você. Sério, gente. De reclamar de tudo e de dirigir por você. E, enfim. Amém. Não vou mexer no lixo porque tá tudo resolvido. Ele tem se esforçado.
Mas tá de boa ultimamente, vai.
Também, estamos em quarentena. Não sai de casa?
Ah, obrigado, a gente saiu na sexta, sábado e domingo.
Tá, mas... Depois, ó, a gente tretou um dia, gente, muito feio. Porque eu odeio acordar cedo. E eu, por amor, sabe? Porque eu sou uma pessoa que ama muito meu marido, eu tenho dó dele. Eu levo ele, eu acordo só pra levar ele
na estação de trem.
Amém. Vou parar por aqui. Mas, um dia eu acordei cedo e, véi, meus gatos, mano, tem semana, tem dias que eles ficam assim, já falei, né, sobre influência demoníaca, eu tenho que repreender mais. E, daí, foi uma noite dessas que eles não me deixaram dormir. Eles deixam o Victor dormir em paz.
Na verdade, é porque como eu durmo menos, eu tenho muito sono. Então...
Victor!
Então eu deito na cama e capoto igual uma pedra. Verdade seja dita. Amor, mas é verdade.
Isso é inveja.
É inveja mesmo.
Sou invejosinho.
Se eu pudesse dormir mais, eu dormiria com certeza.
Invejosinho. Não, você não... Ah, enfim, isso é outro assunto. Outro assunto. Essa história é boa também. E daí, gente, eu tava assim, ó. Acordei já virada no Jiraya. Daí, velho, entrou no carro e ele já ficou tipo assim. Olha lá, dá seta. Olha o cara, olha não sei o quê, olha o farol. Olha não sei o quê, olha não sei o quê. Véi, foi me subindo um ódio. Tô confessando meu pecado aqui, gente. Foi me subindo um ódio. E eu falei assim, bati no volante e falei, deu de falar! Pelo amor de Deus, eu não vou mais dirigir pra você! Não vou mais dirigir pra você. Deu, você venha de a pé, você anda de a pé, pega a Uber, porque eu não vou mais andar. Não vou mais dirigir com você do meu lado, eu não aguento mais. E não sei o quê. E a gente começou a tretar. Tanto que, quando eu cheguei na estação, ele falou assim... Falei, sai do carro! Tipo, pra ele ir embora. Daí ele falou, não vou sair até a gente resolver. Falei, vai sair sim. Dele, não vou sair. Eu falei, sai do carro agora. Não quero fazer as pazes com você. Eu falei alguma coisa assim.
Não lembro.
Daí, tipo, ele saiu e a gente sempre, tipo, dá um beijinho pra dar tchau e tal, né? E ele saiu e eu fiquei, tipo, bem enfurecida e tal. Daí, quando eu voltei a mim, fiquei pensando, mano, e se ele morrer? E se o trem parar? E tava, tipo, uma época de muita chuva também.
É verdade.
E daí eu fiquei, tipo, mano, se o Victor morrer e eu não dei tchau pra ele e a gente ficou brigado. E eu fiquei, tipo, muito, muito mal por causa de uma besteira. E, enfim. Mas depois dessa, a gente também não brigou mais sobre isso.
É verdade.
Você quer falar alguma coisa, amor?
Não, é que tava doendo a perna, assim, de mim.
Tá. Outra coisa. O que a gente tá falando?
Você falou que ia contar outra história.
Então, mas a gente...
Sobre dormir.
Ah, gente. Sério. Eu quero... Depois a gente vai fazer uma enquete no Instagram pra saber. Você é do time que dorme? Dorme. Você é dos meus que dorme. Se tem tempo pra dormir, você dorme. E se o tempo é livre, é tempo pra dormir. Tempo bom é tempo de dormir. Ou se você é do time de... Tempo livre é pra produzir, é pra estar acordado. Se o sol tá raiando, você tem que estar acordado.
É, isso aí.
Tempo dormindo é só pra dar aquela descansada. Gente, pra produzir, pra acordar. É dormir pra acordar.
Dormir é perder de tempo. É fato.
Não é fato, é sua opinião,
amor,
é sua perspectiva.
Amor, você dorme.
Fato, amor, é coisa que você...
Cientificamente.
Não, fatos são coisas que são irrevogáveis.
Dormir
é 8
horas
por dia. Acabou, é científico. Agora, essa é sua opinião, sua perspectiva a respeito
a
do
minha
sono.
E de um monte de gente.
Amém. Filhos de Deus igual. Mas, conta depois pra gente de qual time vocês são. Mas, gente, isso... Nossa. Toda vez que o Victor fala, eu não dormi até meio-dia, né? Também. Ou, tipo assim, eu falo, nossa, amor, porque, tipo, dá 9 horas. O Victor, gente, o olho dele, ele vai ficando inchado e fechando. Deu
da
olho
noite,
pra ele,
noite, né?
Deu olho pra ele e falou assim, que nem agora. Amor, eu acho que tá com 30% de sono.
já tô, são 9h21.
E, tipo, normalmente eu acerto, só pelo olho dele.
E, na verdade, agora que você fala, precisa dar mais sono ainda.
E, tipo, e ele morre, velho. Ele, tipo, a gente vai deitar no sofá ali e ele vai dormir.
Igual quem ontem. Ontem a gente sentou pra assistir uma série juntos. Assistimos um episódio, 2 episódios. O terceiro.
Fora quando você não deixava eu assistir.
É, eu desisti disso. Quantas séries eu assisto? Eu assisto assim: o episódio 1, episódio 4, episódio 5, episódio 8. E o último episódio eu não assisto e a Camille me conta.
Porque eu falei, amor, a gente tretava sobre isso também. Fiquei tipo, mano. Eu fico refém de você, cara.
Acho que a única série que você me respeita...
É Vikings. Única.
Me respeita.
Mas, tipo assim...
Mas eu apago, eu desligo. Mas sabe um problema? É muito bom dormir do teu lado. Na sala, assim. Mas é, tipo, é muito bom, assim, quando eu tô encostado em você, assim, dá aquele soninho. E eu sei que eu posso dormir. Então, é muito bom.
Tá bom. Você foi fofinho. Te dou essa bordinha. Mas, enfim, gente. Resumo da ópera é... Entenda seus erros.
Esteja aberto pra críticas.
Esteja aberto pra críticas. Isso vale pra mim, né, Camila?
Pra mim também.
Amor, você é muito bonzinho, cara.
Amor, mas eu também. Às vezes
Ai,
não...
amor.
Amor, nem vem. Quantas vezes eu sou cabeça dura?
Ai, amor, mas coisas muito específicas, tipo... Igreja. Nossa, sobre igreja, velho, é quase impossível te fazer mudar de ideia. Você acha que você tá certo sobre tudo. Mas outras coisas, tipo comportamento de casa e tal, você é muito bonzinho. Não tenho o que reclamar, não. Lindo. Mas esteja aberto. Comunicação, gente, comunica. Não deixa nada crescer no coração. Não dorme brigado. De verdade, o Victor me ensinou muito sobre isso. Porque...
Cara, tem uma vez que a gente brigou, aí...
Nossa, essa briga foi épica.
Essa briga foi épica. Nem vale a pena contar, né?
Não,
vale
agora vai deixar...
Contar.
Enfim, foi uma briga épica.
Essa foi a
E daí...
Essa é histórica.
E daí eu mandei um e-mail pra ele, listando todas as coisas as quais estavam me machucando muito. E era tipo uma carta de tipo... Nosso casamento faliu mesmo, porque olha aqui.
Ah, foi engraçado.
E é hoje, né? Hoje é engraçado.
É, foi engraçado.
Mas daí o Victor chegou, abriu
não,
o computador.
Aí o que que eu fiz? Eu resolvi, então, que eu não ia responder ela. Porque se eu respondesse, tipo assim, não vale a pena responder agora, eu tô no trabalho, eu vou calmar, chego em casa, eu respondo. Nisso aí, velho, a Camila achou que eu, tipo...
Ele não me respondia, cara.
Você achou que eu tava, tipo, que eu ia realmente... Eu tava aceitando tudo aquilo, né?
É, que eu ia embora mesmo. Que eu ia ter que...
Aí que eu fiz. Eu peguei coisa por coisa daquele e-mail que ela mandou pra mim.
Saí no fuxico.
Frase por frase que ela falou. Eu falei, a gente vai conversar sobre frase por frase. E aí a gente sentou na mesa e a gente começou a conversar. Coisa por coisa. E a Camille não queria resolver. Não queria. Foi assim, ó. Você vai ficar aqui sentada... Nessa cadeira, e nem que demore 4, 5 horas, a gente vai conversar sobre tudo, a gente vai resolver tudo, e tudo vai passar, mas você vai ficar aqui sentado e a gente vai discutir.
É, gente, porque casamento não tem fim, tá?
É isso aí.
Só a morte, tá bom?
É isso aí.
Mas a gente resolveu, foi uma das brigas mais épicas do mundo, nosso mundo, no caso. E comunicação. Não dormir brigado. Por exemplo, a gente fala muito sobre... Tem aquela pessoa, que no caso é o Victor, que rolou, tem que resolver na hora.
Isso aí.
E tem aquela pessoa que no caso sou eu, rolou, eu tô com tanta raiva, eu quero te dar tanto na cara, que eu preciso parar um pouquinho pra respirar, pra minha raiva baixar, e eu consigo conversar com você e não te ofender.
É.
Entendeu? Só que nisso, às vezes a gente briga meia-noite. Entendeu? Não dá tempo de eu respirar. E eu tenho que ter consciência que eu preciso calar minha boquinha e, tipo assim, entender que eu vou precisar me acalmar em 30 segundos, não em 30 horas ou meia hora. Então, tipo assim, você tem que se adaptar, véi.
É.
Tem coisas que você... Não tem jeito, mano. Não tem jeito. E você casou com a pessoa que Deus falou, abençoou. Então, vocês ambos têm que estar na mesma página sobre querer que as coisas se resolvam. E uma coisa muito legal, que eu acho que eu já falei aqui, mas é que, mano, você não casa pra fazer um ao outro feliz.
É.
Você casa porque você decidiu amar aquela pessoa. E aquela pessoa decidiu te amar. Então, vocês, acima de tudo, vocês vão crescer juntos pra que ambos estiquem um ao outro pra ser exatamente quem Deus quer que você seja.
Uhum.
Esse é o plano principal.
É isso.
Então, tipo, se a gente não conversa, se a gente não procura resolver as coisas... pra que caso? Ah, não, brincadeira. Mas, tipo assim...
Mas é como o casamento ele vai esticar, né? Então, tipo, se a gente pensar... Eu não casei pra me fazer feliz. Tipo, eu não casei pra que, tipo, eu seja feliz. Eu casei pra fazer a Camille feliz. E além disso, calma, vou terminar... Mas além disso...
Você acabou de falar algo contra o que eu falei.
Ao contrário,
você
falou, né?
Porque não é... Tipo assim, ó.
Tá bom. Ó, peguei teu raciocínio.
O que eu falei é...
É.
A gente não... Essa não é a principal motivação, entendeu? É. Mas é claro que eu quero te fazer feliz. É. Porque se a minha principal motivação no casamento for te fazer feliz, eu vou me anular sempre. E eu vou fazer todos os teus gostos. E eu nunca vou te confrontar. Uhum. Eu nunca vou ser contra você. Eu nunca... Entendeu?
É, que eu só pensei num esquema, tipo assim... Às vezes a pessoa acha que vai casar para ser feliz, entendeu?
Sim, entendi.
Mas não quer dizer isso. Se você vai casar, casamento, lógico, não é, o meu casamento traz a felicidade em si. Mas o que vai trazer a felicidade não é só não é o casamento. É,
é,
tudo,
é o conjunto de
coisas.
Valorização,
exatamente.
De celebração, de admiração, de amor,
é isso.
De comunicação, de você andar junto, de você sonhar as coisas
companheirismo,
juntos.
Companheirismo.
E uma coisa que a gente sente muita falta na correria do dia a dia, quando a gente não está de quarentena, é sentar para conversar. Porque segunda-feira é o nosso dia. Então, a gente sempre sai pra tomar um café, porque é o que a gente precisa fazer. É o que nos mantém, tipo, vivos. Porque a gente senta e a gente sonha juntos.
É.
A gente senta, toma um café, anda no shopping,
porque
tipo...
Porque se a gente for se deixar levar pela vida, pelo dia a dia, a gente ia de casa, mas não conversa. Porque tanta coisa pra fazer...
E só fala das coisas que tem que resolver, só fala das coisas rotineiras e não sonha junto. Para de sonhar junto.
É.
Então... Dicas práticas, né? Comunicação, humildade para escutar um ao outro, confronto em amor, né? Confronto em amor e paciência. Ah, uma coisa que foi essencial para mim e pro Victor, se aconselhar.
É verdade.
O Victor se aconselhou muito com a minha mãe, que eu sei.
Sim.
Então,
não,
tipo assim...
Não devo?
Não, deve. É que eu gosto muito disso. É um fato que
eu
fico muito orgulhosa.
Sabe por que
eu considero
com tua mãe? Não é porque... Sua mãe é demais. Mas não é porque...
É porque ela me conhece.
Porque ela te conhece, exatamente. Então, ela... E sua mãe não é puxar saco, entendeu?
Não.
Então, tipo assim, se você tá errada, você tá errada. Se eu tô errado, eu tô errado.
Uhum.
Então, tipo assim, se na conversa eu explico pra ela algo, alguma coisa, e ela sabe que você tá errada, então, como eu sei que você também ouve ela, ela vai me ajudar, entendeu?
E realmente, todas as vezes ela foi essencial.
Exatamente.
E todas as vezes que eu tinha um confronto com o Vi, eu tenho uma grande amiga minha, a Bel, eu sempre converso com ela e com a minha mãe, né, com meu pai também. Sempre quando é um assunto bem sério, eu tento trazer pros dois, pra ter a perspectiva dos dois.
Sim.
Mas isso é muito importante, você saber filtrar também as informações que você leva pros teus pais, porque dependendo, né, de como os teus pais são, eles podem pegar lado e pegar ranço do teu marido ou da tua esposa. Então, seja sábio ao fazer isso. E o Senhor, né, gente? O Senhor sempre nos ajuda. Se você é batista ou se na sua igreja tem algum tipo de curso, eu tô fazendo Mulher Única agora.
Ai, Mulher Única.
E antes de casar, eu sempre falo isso pra vocês, mas eu fiz uma apostila com a minha mãe, da Mulher Idônea. Eu até tenho que postar, ela me mandou a foto da editora e da autora, eu tenho que postar no Instagram isso, mas foi essencial pra quebrar vários paradigmas na minha cabeça. E estude, você é homem, você é mulher, estuda, estuda a palavra de Deus, fala com Jesus e converse com as pessoas, busque conselhos dos mais velhos, porque isso é essencial também. E tenha paciência, e não esqueça, casamento é pra sempre. Você fez um voto com o Senhor, teu Deus. Então, que tenha um temor absurdo no teu coração pra saber que você não vai mais revogar essa aliança.
O que a morte nos separa não é uma coisa só bonita de se dizer.
Exatamente. Então, além de uma promessa que você fez na frente dos teus amigos, na verdade, não é na frente, pros teus amigos, você prometeu pros teus amigos que você nunca mais ia separar desse homem, pra tua família, pra família desse cara ou dessa mulher e pra Deus, que você só vai se separar dessa pessoa quando você morrer.
E uma coisa, lembrando do casamento, tipo assim, é muito interessante, né, como que a questão de padrinhos, né, a gente escolheu no nosso casamento, né, amor? A gente quis ter poucos padrinhos, porque a gente quis realmente que nossos padrinhos fossem nossos amigos,
uhum,
muito, muito íntimos.
Uhum.
Então, em casos que eu precisava conversar com alguém, desabafar sobre coisas do casamento, eram com os meus padrinhos.
Uhum.
Então eles vinham, então, tipo assim, aconteceu de meu padrinho, o Diego, por exemplo, chegar em mim e falar, cara, você precisa de ajuda, tô com você, é isso, isso. Sabe, tipo, isso é muito louco de ver como que o casamento ele é algo de Deus, cara. Tipo assim, isso é muito verdadeiro. E pensando também, tá pensando agora sobre Deus também. Então, teve momentos no nosso casamento que eu orava, assim, falava, Deus, é você que vai ajudar a gente, cara. Só Deus mesmo. E, cara, Deus, em todo momento, sempre foi fiel.
E foi algo muito essencial pra gente. E a gente viveu os nossos perrengues de verdade depois dos 3 meses de casado. E os nossos primeiros 3 meses foram muito bons de convívio. Os perrengues começaram a rolar depois disso. Em, tipo... de relacionamento entre eu e você mesmo, né?
Uhum.
Então, assim, eu oro de verdade pra que você não precise casar e morar na casa da tua sogra ou do teu sogro.
É.
Porque...
E a gente ouviu muitas histórias disso, né, amor?
Gente, de verdade, foi essencial pra mim, pro Vitor estar longe dos nossos pais, sabe? A gente viveu coisas que é só nós. Ninguém mais precisa saber, porque é perrengue nosso, sabe? Nossa família, eu e ele, entendeu? E se você tá casando, você tá noivo e você tá planejando morar na casa da tua sogra, do teu sogro, cara, ora...
Tipo assim, se não tiver como, beleza. Mas se você tem aí, cara, algum jeito de você não precisar morar, é muito melhor.
Véi, que nem a gente tá morando de aluguel, gente. Não tem vergonha nisso, não.
Não, pelo contrário.
Sendo que minha sogra tem uma casa enorme e a gente escolheu.
Economicamente falando, a gente sabe, quem estudou um pouquinho mais, sabe que comprar agora não vale a pena.
Tá, esse é outro assunto.
Mas se você não tem o dinheiro completo, não vale a pena.
É, mas tipo assim, gente, às vezes é melhor abrir mão de comprar um carro, é melhor abrir mão de talvez... sei lá, mobiliar a casa e fazer tudo certinho. Às vezes é melhor você alugar um lugarzinho só com um colchão no chão e um fogão do que você passar o perrengue emocional que é morar com os teus pais ou com os teus sogros, sabe? Eu sei que nem sempre é assim, que existem muitas realidades sociais e econômicas, mas eu oro para que o Senhor te dê estratégias e criatividade para que isso seja a última opção. De verdade mesmo, né, amor?
É.
E, enfim, gente...
Porque tem que romper o cordão umbilical.
Tem, gente, não tem como.
Assim, eu acho que no nosso caso, né, amor? Tipo assim...
E pai e mãe se metem muito.
Eu acho que... Até um exemplo, né? Acho que não sei se a gente já contou aqui no podcast. Mas no nosso segundo mês de casado, teve um dia que minha mãe me ligou de manhã pra me acordar. Porque ela tava preocupada. Eu sei que a intenção dela foi boa.
Exato.
A intenção dela foi ótima. Porque ela sabe que se eu dormir pouco, eu não acordo. Mas ela me ligou pra me acordar. Eu fiquei muito... A Camila nem viu, né? A Camila nem acordou comigo.
Deus me livrou.
Mas quando eu vi aquela ligação, eu falei, mãe, para, velho. Tipo, você não precisa me ligar, velho. Eu casei, sou um homem casado agora.
Isso que o Vitor... A gente mora a 20 minutos da minha sogra. E a gente se vê todo fim de semana.
Então, no nosso caso, em relação a isso, né? Tipo assim, que nem até injusto com a Camille, porque os pais dela moram dois estados de diferença. Então, tipo assim, se fosse equilibrar a parada, tinha que, tipo assim, ou os dois moram perto ou os dois moram longe, tá ligado? Porque acaba ficando meio desencontrado. Nesse caso agora, nessa semana passada agora, primeira semana da nossa quarentena, era pros pais da Camille virem pra cá, mas por causa da quarentena não deu.
Uhum.
E aí, enfim...
Enfim, não quero nem tocar nesse assunto, senão eu choro. Mas...
É isso.
Amém, gente. Espero ter ajudado vocês, né, amor?
O objetivo desse podcast é a gente trazer uma realidade de que, tipo... Você vai casa ou... Não, ou saindo um pouco do âmbito de casamento, enfim... Qualquer relacionamento que você tem, qualquer relacionamento que você vai ter na sua vida, você ter paciência, você ter calma, você ter conversa, você ter maturidade em resolver, em não deixar as coisas pra depois. Então, por exemplo, eu tenho aprendido isso com os meus amigos. Eu não tô gostando de algo, pego e falo. mano, que é isso? Sei lá o quê. E isso tem sido muito bom. Isso tem mostrado muita maturidade, enfim. Todo e, qualquer relacionamento.
E até que isso sirva de filtro pra você saber que se você tá se relacionando com uma pessoa que a todo momento não te escuta, não te valoriza, nas discussões ela, essa pessoa consegue distorcer as coisas pra você, no fim, pedir perdão, você se passa de louco, de louca, toma cuidado, porque é você tá se relacionando com uma pessoa abusiva. Não se case com essa pessoa. É uma pessoa extremamente ciumenta, se for uma pessoa extremamente carente, não se case com essa pessoa ainda. Resolva os teus B.O.s antes de casar, gente. Por favor, por favor, por favor, por favor.
Fato.
Tá bom? É nóis, a gente se vê por aí.
Gente. Acabando mais um episódio.
Isso aí.
Nessa quarentena louca.
Sigam a gente nas redes sociais.
Isso.
Meu arroba no Twitter é Cabanas Camille, no Instagram, Camille Cabanas.
E o meu, nos dois lugares, é arroba Bember.
E a gente se vê por aí, vamos conversando e é nóis.
É isso aí, gente.
Um beijo.
Um beijo pra vocês. Tchau.